Tem então... aquela poeta maravilhosa, a Ila, que ela fala que todo mundo nasce artista e aí depois vem a castração e a criança, que era super criativa, ela vai do quarto pro porão. É bem, eu acho que a sociedade vai nos... Ela é perfeita nessa colocação, essa guria. Essa música é incrível, porque ela fala realmente a saga das crianças. Porque as crianças, elas são criativas e têm essa coisa autocentrada da arte vendável, né? Eu preciso vender a minha arte, que é uma coisa super pessoa minha, eu vou, não é nem legado, né? E aí é uma castração que vai acontecendo pela sociedade, eu acredito eu que é isso, assim, aquela castração, assim, você não pode ir pela criatividade, porque isso não vai te dar futuro, você não pode ir por aqui, expressar seu sentimento. É, e às vezes até assim, ó, quando você fala das artes anteriores e do artista não ser especial, mas o artista que consegue realmente ter alguma relevância e tocar outra alma, é aquele que tá assim, ó, aberto, né, energeticamente, para receber informações e se abre também, se vulnerabiliza para recuperar isso. Né? Então não tem nada de especial e todos nós temos essa potência, porém, o que eu acredito é que essa coisa louca do como o Rodrigão falou, do projetos de cultura que teriam que ser sobre legado, né, e não sobre entretenimento apenas, é o marketing, é a monetização das coisas, assim, sabe? Longe de mim fazer uma apologia anticapital, que não tem que pagar as pessoas, mas é que quando vira só isso, fica difícil você expressar de fato, assim,
sobre a arte, eu acho que o século XX, principalmente a Revolução Industrial, ela criou uma coisa que não existia antes, talvez um pouco antes, já a Revolução Industrial, que é o produto cultural. Produto cultural enquanto objeto. Isso faz que essa coisa da monetização exista mesmo, porque existia algo para se trocar. Porque até esse objeto, com a revolução da informática, ele parou de existir enquanto objeto de troca. Uhum. Que não seja agora uma coisa mais lúdica, essa troca. E a gente está no meio do caminho dessa mudança toda. Eu acho que o século XX tem uma vantagem por ter existido essa coisa do material, do produto industrial. Porque, por exemplo, o que é um livro? É um produto industrial, algo que vai lá, alguém replica 1.000, 2.000 discos, a mesma coisa. Uhum. E até, acho que o teatro é uma das formas de arte que existiu mais a isso, do ponto de vista de não existir um produto, a não ser o que já existia. Eles mesmos são o produto. E é o que vai voltar, o artista, o produto do artista é o artista, não é aquilo que ele entrega, o que ele vende, não é aquele ready made, assim, sabe? E isso vai mudar, vai voltar, não sei como, não sei se pro bem ou pro mal, essa multifacetação das coisas todas, né? Hoje em dia, no caso, por exemplo, do TikTok. Tem gente que odeia o TikTok, eu adoro o TikTok, tem um monte de coisa legal, meu TikTok é ótimo, é completamente diferente da minha filha.
Não, tem coisa
muito louco isso, porque você faz o que você quer assistir, não ao contrário.
Exato, eu também pensei que teve um programa sobre isso, inclusive, de como fazer o teu feed do TikTok ou do Instagram, enfim, de qualquer rede, trabalhar por você. Nesse sentido de fazer uma boa curadoria que chegue coisas relevantes para você, né? Para cada pessoa. Mas aí que tá o papel fundamental da arte, que é essa construção, para mim, pelo menos, de pensamento crítico. De eu saber o que é entretenimento, entender a profundidade do que está me sendo vendido, entre aspas.
Né? O problema, eu acho, não é a arte na cadeia produtiva. Está na cadeia produtiva e é o mundo que a gente está vivendo agora. O problema é quem pode produzir, quem pode circular, quem pode divulgar. Esse é o problema. O problema é que a gente precisa aumentar cada vez mais quem pode produzir, quem pode divulgar, quem pode circular. Justamente. E, assim, eu acho que no mundo em que as pessoas separem esse momento para serem criativas, é um mundo também que valoriza de maneira mais englobante a arte em si. Porque então, você sabe, a energia colocada naquele trabalho, o tempo colocado por trás, você vai pensar duas vezes antes de ficar pesquisando uma colagem que você achou legal ali. E tem um artista vendendo no Instagram, por exemplo, você vai ser mais consciente, pô, olha, a pessoa demora tempo, energia, material, um monte de coisa. Então, se eu não posso comprar agora, eu vou dar uma segurada, vou guardar meu dinheiro e vou pagar o que ela está pedindo. Exato. Porque eu tenho a quantidade de trabalho que tem por trás, né? Então é isso, não é a gente voltar num momento idílico da história humana, que a arte é pura e não está na cadeia produtiva, não é sobre isso, né? A gente realmente, como a gente já falou, ter pensamento crítico e saber como que até porque nenhuma dessas áreas artísticas de criatividade estão fora do mundo, elas são trabalhadas da mesma forma do que outras áreas de conhecimento e de trabalho.
Eu li esses dias, e não vou saber citar a fonte, mas eu li um texto muito interessante, que o autor fala que todas as linguagens artísticas, a vida, né, a construção do mundo, é estruturada em cima de duas linguagens artísticas, desde a música, que é o principal, né? O Rodrigão falou lá no começo que a música é o principal, tipo o azeite, né? Você falou que é onde é dispersa a radical, porque senão a gente não ia conseguir nem assimilar o conteúdo que você propõe ali. E o cara fala de Fibonacci, assim, dos estudos do Fibonacci, da estrutura do mundo, para a gente ser quem a gente é, a representação do teatro, a linguagem da escrita. Incrível que, assim, tudo, inclusive esse sistema que nos devora e nos faz perder a criatividade, ele é todo estruturado nas linguagens artísticas, né, nas interpretações.
Eu acho que a pandemia também, de certa maneira, as pessoas aumentaram seus hábitos culturais. Pode ver. Livros, as pessoas começaram a ler mais, escutar mais música, ver mais filmes. Então, tem esse lado da pandemia que acabou, acho que aflorando mesmo. E muita gente que não conseguia conseguir. Tem outro fato de vida. Qual é a sobra de tempo, falta de opção desse país? Ainda
a arte, arte é igual a trânsito. Até o mais idiota fascista tem que consumir arte de algum jeito. O cara não foge disso. É igual a trânsito. Todo mundo faz parte do trânsito. Nenhuma pessoa é imune ao trânsito. Você compete com. E a arte é igualzinho. Você não tem como fugir de tudo que... Minha mão tá ótima aqui. Não tem como você fugir. Minha bateria tá acabando. Não tem como fugir disso. Ele tem... As pessoas todas estão ligadas à arte de algum jeito, e a arte está sempre ligada à tecnologia. A tecnologia, ela transforma a arte. A arte transforma a tecnologia. A arte dá linguagem para a tecnologia, na verdade, né?
Mas a gente pode fazer uma ressalva aqui, um pontinho nisso que o Rodrigo fala, do consumo da arte e da valorização da arte, né? Que ao mesmo tempo que todo mundo consome, mas a gente tem muito, né, na história recente, pandemia, esse governo atual que desvaloriza a arte em todas as suas esferas, de falar justamente isso, assim, né? Do quão importante a gente enaltecer e resgatar a importância da arte na formação da sociedade, na construção da sociedade, no pensamento crítico, criativo e de tudo mais, e no movimento de resistência, né? Porque a gente tem cada vez mais o consumo da arte, mas menos a valorização de quem produz, de quem faz, né? Principalmente agora falando de um projeto nesse programa que teve um incentivo, que cada vez são menores, né? A gente está vendo aí cada vez menos editais, cada vez menos linhas de fomento, e muitos dos artistas tendo que fazer outras coisas para garantir aí a sua sobrevivência, seu sustento, que não o fruto do seu trabalho, né, da arte, que deveria ser muito recompensado por ele, né?
Sempre foi. O artista sempre teve que fazer outras coisas. É artista, porque é. Que vive de arte, toca. Quem é músico toca em 10 bandas, faz não sei o que lá. Eu já fiz comercial de TV, já fiz 1 milhão de coisas para não ter que estar dentro de um sistema que me fizesse trabalhar em outras coisas que não fosse cultura, né? Mas, ao mesmo tempo, cada vez tem mais artista. Isso é bom. E os editais não dão conta desse monte de artista, porque é gente demais.
Não tem uma política pública mesmo, né? Voltada.
Agora então tem política pública.
Agora não tem mesmo.
Agora tem 5%.
Pois é, e como a própria política pública é pautada pelo mercado, pela economia, quando a economia vai mal, a política pública piora.
Sim, exato.
E aí, dependendo de editais de banco, de grandes empresas também, acabam substituindo todas as organizações públicas, né? Como se isso fosse bastante, né? Que é a dedução do imposto.
Esses editais, eles são marqueteiros, porque hoje em dia os editais são todos muito voltados para a resposta que a empresa quer no mercado.
Sim,
eu
torno institucional.
Exatamente.
Agora, eu vou analisar uma coisa aqui, ó, só para...
Vai lá,
Michelle. Pessoa que foi... Eu acho que a cultura e a arte precisam ser separadas. A arte tem que estar junto à educação, porque a arte em si, o fazer, o ofício, a arte, ele tem que estar muito ligado à educação, porque ele é um fator de transformação de uma cultura. Porque, assim, a cultura do estupro é uma cultura, a cultura de exploração econômica é cultura também. A coisa da economia criativa que torna os artistas commodities, assim. A gente fica à mercê disso. Quem trabalha com arte é commodity para a economia, né? Então, assim, separar a arte da cultura, para mim, é o melhor lugar. E a cultura, as coisas de cultura... Elas precisam fortalecer muito a memória. Por isso, assim, Rodrigo, parabéns, assim, por esses 22 anos de memória, de registro de recortes históricos, esse projeto das mulheres também, porque é muito necessário a gente investir em memória. A gente está nesse caos no Brasil e no mundo porque a gente não tem memória histórica. Destruíram todos os nossos museus. Essa coisa efêmera das redes sociais não faz a gente entender a nossa história para não repetir e evoluir. Então, acho que...
É que essa memória também, como ela é contada, quem está contando, porque só a memória, né, só a estátua do Borba Gato é memória. A estátua do Borba Gato é memória. Ela serve para alguém? Não serve. Que bom que foi destruída, que bom que foi queimada.
Ai, mas sabe que eu já acho que será que é bom ou a gente devia pegar embaixo da placa e recontar a história? Esse cara aqui foi responsável pela dizimação.
Exatamente, mas não é uma ação isolada. Não é uma ação isolada de queimar. Isso é que é a questão. É uma ação organizada por um grupo organizado que foi lá, discutiu essas questões. Tá? Isso que é interessante, porque se mostra uma pessoa como se fosse um movimento ali criminoso, não organizado, o cara foi lá e tá com fogo. Não foi isso. Foi uma comunidade inteira que se organizou, discutiu o que significa, discutiu a história daquela estátua e foi lá e criou uma performance. Porque queimar... Então aquilo também é memória. Então que tipo de memória a gente tá falando? Quem está contando essa história são questões muito importantes, assim, né? Se a gente pensar. Porque a memória por si só, a gente tem livro de história, por exemplo, né? E que versões que está contando da história? A gente tem que
curadoria, né? Como você,
exatamente.
Eu acho que a gente precisa realmente tentar, eu acho que por isso que eu falo que a arte tem que andar junto com a educação, no sentido de formação de pensamento crítico, a gente não tem várias máquinas, assim, inclusive contestar o que está no livro. A gente vem de uma formação que a gente não contesta o que está escrito no livro. Agora começou o movimento de ser contestado e recontar uma história. A gente tem uma dívida incrível, uma dívida não má. Uma história que, assim, fizeram nos acreditar num conto, né, que todo, assim, muita gente foi ludibriado, dizendo, entendendo que fomos salvos pela colonização.
Isso para mim é meio história humana. A Bíblia é isso, o Alcorão é isso, a história humana é pautada pela pela versão que, do vencedor. Isso é óbvio. A minha coisa com a arte é na verdade, é dar voz ao libertário, ao cara que faz arte para nada. Essa pausa não serve para governo nenhum, porque ele é um louco. E vários outros loucos que tem, que não tem uma construção crítica de nada. É arte, porque aquele cara estudou para fazer Mallarmé. Para que serve Mallarmé, a não ser para você, para linguagem e para outro. Esse tipo de coisa da arte, do não ter um sentido, é o que me faz procurar isso nas pessoas, nas coisas.
Sim, sabe? E daí as educações viram, né? Essa cutucada que a arte dá, e faz a criação de um pensamento crítico, de você construir raciocínio próprio e não cair no ponto das histórias humanas.
Exatamente, das todas as histórias.
A gente fala de arte, mas a gente fala para uma parcela pequena da população. Né? A arte não chega para todo mundo. Eu acho que a gente tem que pensar na arte também, como função social, né? Que a gente não consegue, tem muito mais gente. Eu acho que então, no último, a pesquisa saiu, 93% nunca foi com a peça de teatro. Então, a gente fala realmente uma parcela pequena, então, democratizar, aumentar o alcance das pessoas, da arte. Eu acho que esse é um grande desafio, né, da arte como cultura mesmo. Para formar um pensamento, acho que esse é o maior desafio.
E essa figura do artista, louco, revolucionário, que cutuca, que explode e tal, ela é muito importante, ela precisa continuar, porque ela está perto do corpo da pessoa que está no hospício, que está no sanatório mesmo, que é neurodivergente, ela está perto mais do corpo. Do corpo animal, de outro tipo de vivência. Mas, ao mesmo tempo, ela também é um mito que foi muito prejudicial para muitas mulheres, por exemplo. Porque eu, por exemplo, eu tenho uma filha, né, uma filha pequena. Como que eu caibo, como eu, Júlia, caibo nessa ideia de artista louco, sabe? Porque, muitas vezes, a ideia do homem artista que quebra tudo e tal, ele está sendo financiado, alguém está trabalhando em casa para ele, ele tem filhos que ele não cuida. Muito provável. Então, como que eu imagino uma possibilidade de eu ser artista, das minhas amigas serem artistas, com as nossas obrigações, com as obrigações que nós temos? Porque então eu vou chutar tudo, eu vou deixar minha filha então em algum lugar, e é isso, você entende? Então precisam coexistir essas figuras. É muito. Eu também gosto do cara que chuta tudo, vai, pai, e acontece. Mas eu preciso imaginar como eu posso ser também disruptiva e como eu posso ser também artista sendo uma mulher com todas as minhas obrigações e com a minha filha.
Sim.
Então essas coisas que a gente vai pensando, né? Esse questionamento. E nossa, eu me empolgo, gente, porque eu fico super animada e eu acho que os pontos que vocês levantaram, assim, eu podia ficar o dia inteiro aqui conversando sobre isso.
Mas acho que a solução, Júlia, para nós mulheres sermos disruptivas e cutucar realmente, provocar incômodo, você não precisa ser louco, tacar louco para provocar incômodo. E nós mulheres somos bem educadinhas, né? Vamos combinar que a gente foi muito bem treinada para ser bem sutil na hora de dar os tapas na cara, né? E eu acho que o lugar é o coletivo, é os apoios mútuos, é uma construção de um projeto como esse da Rádio Caos, que não existe uma guerra entre homens e mulheres, a gente consegue se abraçar, abrir exceções, colocar os pontos e construir coisas que beneficiam a todo mundo, assim.
Relações respeitosas, né? Relações horizontais, respeitosas. As pessoas estão trabalhando juntas, com certeza. E por isso que vou pegar a deixa aqui para falar que eu faço parte da Membrana Literária, que é um coletivo literário aqui, porque também acredito muito que havia esse trabalho coletivo, que a gente se apoia, a gente publica juntos, escreve juntos e estamos nesse lugar do trabalho coletivo. Isso é muito interessante, eu acho que os coletivos literários têm que ser incentivados. A gente está no nosso quarto ano, é claro que com isso da pandemia a gente está conversando apenas virtualmente, mas a gente se encontrava antes da pandemia a cada 15 dias, para um apoio total, desde a produção até a distribuição das coisas que a gente está fazendo, em linguagens diferentes, não só publicação em livro, publicação em outras, né, zine, envelope, colagem, adesivo, performance. Então, deixar aqui meu beijo para a Membrana Literária, se alguém tiver interesse, entra lá, @ Membrana Literária no Instagram para ver um pouco mais do nosso trabalho.
E acho legal também a gente já emendar, porque nosso tempo meio que está acabando. Então, fale, Juliônica, de quem compra as suas, os textos, o que você pode achar do material.
Então, eu vou convidar novamente todo mundo que está ouvindo a gente, que depois vai ver essa gravação, para passar lá no SESC Passo da Liberdade, buscar inteiramente de graça o pacote de poesia, né, que tem 14 ou 15 poemas lá, para vocês terem uma noção do que eu faço. E no meu Instagram, que é @julia.raiz, R-A-I-Z, vocês podem encontrar também lá, tem todos os famosos links na bio, que tem lá meu primeiro livro, as plaquetes, que tudo que eu faço eu coloco lá, e estou montando meu site profissional também. Eu acho importante a gente usar esses mecanismos, principalmente nós mulheres que precisamos divulgar o nosso trabalho.
Mari, não sei se tem alguma mensagem, alguma coisa para vocês, se tem alguma pergunta.
Tem o Getúlio Guerra, mandou aqui pra gente, mas o Rodrigão já não tá entre nós, acho que seria ele a resposta. Vou pedir pro Rodrigo responder depois, que ele pergunta, né, se o Rádio Caos é predominantemente com autores homens, como foi olhar para o cenário feminino e escolher 8 delas, mole ou dureza? E teremos parte 2. Ele respondeu no começo ali, né, da quantidade enorme, né, de mulheres escritoras aí participando, e falou que vai ter continuidade do projeto, sim. Rodrigo, será que ele consegue entrar? A gente já estourou o tempo, mas acho que dá para o Rodrigo encerrar a participação dele.
É, estou aqui. Saiu aqui.
Você ouviu a pergunta, Rodrigo, do
Getúlio? Ouvi, eu estava ouvindo, estava tentando entrar aqui, estava me batendo.
É uma ótima pergunta.
Olha, eu não tenho certeza se vai ter continuação, provavelmente pode ter, assim, eu e o Samuel, a gente não tem essa coisa de ter que fazer coisas específicas para mim, poesia gay, poesia negra, poesia de, sabe assim, para mim isso não é o que me interessa no Rádio Caos, porque o Rádio Caos justamente chama-se Rádio Caos, que a gente é a favor de misturar tudo. Obviamente, a gente tinha muito mais homens gravando, porque, como tudo nessa vida, começou com uma ação entre amigos. Então eu gravava meus amigos. Que assim, por que eu comecei a gravar música, poesia? Porque meus amigos que eram poetas morreram, foram morrendo com o tempo. E eu perdi alguns desses amigos meus sem ter gravado eles. E aí a gente começou a gravar, e isso foi crescendo e virou isso que é o Rádio Caos hoje em dia. E eu queria convidar a todos, achei uma delícia conversar com vocês, eu queria convidar as pessoas para entrar na página do Rádio Caos, www.radiocaos.com.br, tem um monte de coisa lá, e no YouTube também estão todos os nossos 500 e tantos vídeos de poesia.
Queridos, então o nosso tempo acabou. Quero muito agradecer você, Rodrigo, muito a Júlia também, foi muito legal. Eu sabia que ia ser um papo gostoso, assim, e que rende muito, né, muito mais um outro programa, com certeza, muito obrigada. Não sei se você tem mais alguma consideração final, meninas, Michele, Mari.
Só quero agradecer a Júlia, a Raiz, pelo de todas as considerações, é muito bom trocar. Rodrigão, você sabe quanto eu sou sua fã.
Eu gosto de vocês.
Eu adoro o seu programa. Ele foi uma das pessoas caóticas que ele formou, fui eu mesma. E só agradecer mesmo a participação de vocês e obrigada por todo o trabalho e essa troca em vida.
Exatamente. Obrigada a todos. Obrigada, Júlia, pela troca. Obrigada.
Quando quiserem, pode me chamar de volta.
Vamos chamar sempre. Para esse e outros papos, a gente tem que falar bastante. A gente tem que fazer isso. A Júlia falou, dava para conversar a tarde inteira sobre isso.
Dava mesmo. A gente nem chegou na parte de entretenimento, e o que é entretenimento, o que é cultura, que também é outra.
Não,
a gente
vai ter um segundo programa.
Exatamente.
Obrigada, gente. Valeu.
Tá bom, obrigado.
Obrigada, gente.
Tchau, gente.